Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, bom dia, bom dia, bom dia, bom te encontrar aqui mais uma vez. Como é bom essas coisas que se repetem, né? Como é boa a rotina de acordar, fala a verdade. Mesmo soninho sendo tão bom, às vezes o sonho até era bom, mas você acorda e fala, olha só, tem outro dia lá fora me esperando, tem outro tempo para minha história, tem outro tempo para eu fazer aquilo que eu quiser. Quer dizer, fazer o que eu quiser e também fazer aquilo que é necessário fazer. Tem para fazer, tem tempo para fazer aquilo que você se comprometeu. Tem mais um dia para você entregar o seu melhor, aquilo que você sabe fazer. Tem mais um dia para exercer todo esse talento que você tem e desenvolve todos os dias e aprimora todo dia. Tem mais tempo, isso é tudo, hein? Quer um recurso melhor do que o tempo? Um recurso que você não tem como interferir nesse tempo? É, você não pode multiplicar, você não pode reciclar, ele passa, ele é igual para todo mundo, mas depende de como você usa o que ele vai render. É, ele vai passar de qualquer jeito, você vai gastar de qualquer jeito. Então aí, como é que você aplica esse recurso, hein? Como é que você vai fazer com esse tempo? O que eu posso te dizer é que nesse momento do dia, você que está acompanhando a gente ao vivo, até porque tem gente que vai ouvir não sei que hora, não sei que dia, através de podcast, através também do YouTube, mas você que está começando o dia ao vivo com a gente agora, que nos dá essa honra, você tem o tempo a seu favor. Aqui no Brasil, o dia só está começando. Quem está nos 17 países que já acompanham a gente aqui, que a gente tem mapeado também, não sei que hora que é. Mas enquanto você estiver viva... Quando você estiver vivo, enquanto for esse dia, é uma manhã, é um novo tempo, é esse dia e você pode fazer alguma coisa. Antes de você dormir, o tempo está a seu favor. Quando você dorme, você consolida aquilo tudo que você fez e prepara o espírito para o outro dia. Mas vamos lá, é por isso que tem que celebrar. Lembrar que a vida te oferece oportunidades e você também tem que oferecer as suas oportunidades para a vida. Tô nessa com você a partir de agora, mais um diálogo nutritivo. Tem gente boa para falar com você hoje, para que você tire de si mesma, de si mesmo, a força, a estratégia, o planejamento para ter resultados, para faturar, para vender, porque todos nós vendemos algo. Então, como é que você faz, como é que você atua nesses tempos tão complexos com a sua atividade, hein? Como é que você rende? Como é que você fatura? O que é que você vai fazer com esse mundo? O que é que você vai fazer com esse talento? O que você vai fazer com esse mercado que você tem diante de você? O que tem aí de oportunidade? Hein? O que é que tem de oportunidade por aí? Tanta coisa para começar o dia e também para ser feliz, para fazer tudo aquilo que deve ser feito, para cumprir todos os papéis que você assumiu. Bom, eu sou Irineu Toledo. Chamando toda a turma do Feliz Dia Novo aqui, Ulisses Galuti, da GECOM, o Tiago Arruda aqui, da Onion Media, na produção e edição, Isidro Pesquisa, Roberto na apresentação, e Davi Aguiar, que a partir da Rádio Positiva também transmite para a rede de rádios que está com a gente. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, feliz dia todo para você. Roberta, dá o serviço de hoje.
Feliz dia novo! Aqui estamos para mais um dia de conteúdo nutritivo, alto astral e boas vibrações. Qualquer que seja o cenário, aqui a gente troca ideias sem perder a notícia e sempre com um convidado que tem o que dizer de bom. Hoje aqui, um dos parceiros constantes do programa no rádio e nos eventos do Feliz Dia Novo, Cláudio Tomanini. O tema é Venda 5.0. Ele é autor do livro Novos Mercados, Novas Competências e um dos mais requisitados palestrantes de vendas e planejamento do Brasil. Fica com a gente que vale a pena. E eu volto já com outros destaques e boas notícias. Toca aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A palavra-chave que eu dedico hoje aqui, já que a gente vai estar com um parceiro aqui que tem um livro chamado Novos Mercados, Novas Competências, é a frase, a palavra-chave competência, e tem uma frase de Edward Gibbon: os ventos e as ondas estão sempre do lado dos navegadores mais competentes. Os ventos e as ondas estão sempre do lado dos navegadores mais competentes. Aproveitar para falar em navegador, antes de dar bom dia para você que já chega com a gente aqui, trazer esse meu parceiro, esse nosso amigo, antes de entrar no currículo dele, até você que não o conhece, só para dar o bom dia, saber se está tudo em cima, se está tudo certo. Bom dia aí, Claudio Tomanini, chega junto. Opa, chegou, bom dia, feliz dia novo.
Bom dia, Irineu Toledo, que bom estar com você de novo, querido.
Volta com você aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar do que mesmo? Venda 5.0, então, hein? Então... que é isso, hein? Venda 5.0, novos mercados, novas competências. Esse negócio de nova competência é o tema para todo mundo, né? Jovem, criança, velho, empresa, negócios. Porque tudo muda toda hora, você tem que ficar atento para saber se o que você faz ainda é útil.
Independente da idade, da raça, do credo, a aceleração do mundo tem sido uma coisa absurda.
Obrigado aí, você que acordou cedo para fazer esse papo com a gente nutritivo, mas você já teve tempo de olhar para os canais aí, destacou uma boa notícia, dá uma boa notícia, assim, que esse programa aqui tem papo nutritivo e boas notícias, ou notícias importantes, necessárias.
Bom, vamos lá. O Brasil acabou de deixar aí a safra a 2020-21 e batemos recorde de novo. Crescimento de mais de 20%. Quase 30%, e a expectativa é que o segmento de agrobusiness cresça mais ainda no próximo ano. Tem mais ainda, tem mais. Olha aí, o Grupo Madeiro vai abrir mais 40 lojas esse mês. Quem diria um negócio desse, né? O pessoal fala o seguinte: não, vou montar uma loja de hambúrguer, não dá dinheiro mais. Isso está super inflacionado, né? E eles não param de crescer dentro da pegada que definiram. Mas não é só isso, não. O Grupo Big vendeu, e essa notícia é recente, para o Carrefour, que se torna a maior rede de supermercado do mundo. O Carrefour comprou, por um valor assim fantástico, toda a rede do Grupo Big aqui. Ou seja, enquanto que uns vendem lenço, né? Aliás, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né?
É isso aí, sempre tem boa notícia. Boa notícia é isso aí, de quem arregaça as mangas, de quem pensa qual é o cenário e muda. Ô, Tomanini, toma o seu café, toma a sua água, vou fazer um giro aqui para os portais de notícias, ver como é que está o mundo lá fora, e daqui a pouquinho a gente cai dentro nesse papo para pensar o que que o nosso amigo que acordou, nossa amiga que acordou cedo agora, o que que o líder, o que que o empresário, não importa a atividade, o que que você está pensando em cima desse mundo, e que dicas esse nosso professor, consultor, professor da FGV, palestrante, comunicador, pode acrescentar aí para a sua estratégia nesse dia que está começando, porque é isso que a gente faz nesse programa. Cláudio, já já, então a gente volta, eu vou dar uma olhadinha nos portais de notícias lá fora, a gente já cai no papo aqui. É isso aí, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso primeiro portal de notícias, olhando aqui para Folha de São Paulo. Vamos ver quais são as manchetes, os destaques. Ministério da Saúde investiga a morte de gestante após AstraZeneca e Anvisa manda suspender o uso. Isso, suspender o uso para pessoas gestantes até que eles detectem qual foi o motivo. Correto. Comissão quer quebrar sigilo de presidente da Anvisa para saber se houve pressão de Bolsonaro. É a tal da CPI da Covid, né? Tá aí queimando. Querem colocar no presidente o carimbo de culpado, diz aliado de Bolsonaro na CPI da Covid. O Facebook entrega vídeo com falas polêmicas de Ramos e Guedes. Assista. Também tá dentro desse bate-boca aí do... Até é importante apurar as responsabilidades em relação, sim, à vacinação, à crise de saúde, né, trazida aí pela pandemia. É importante saber o que fez e o que deixou de fazer e por quê. Risco de morte abaixo de 60 anos é maior na zona leste de São Paulo. Pressão de base bolsonarista e servidores empurra reforma administrativa para 2023. Que pena, né? Reforma administrativa e tributária também é da máxima urgência. A gente vem empurrando isso ano após ano, governo após governo. Gestão por terror na Casa da Moeda dá indenização de 50 mil a trabalhadores. Eventos. Churrasco de Bolsonaro tem picanha de R$ 1.799,99 o quilo. Opa, deve ser boa essa picanha aí, hein? Louco. O Tomanini nunca me serviu uma picanha dessa na casa dele, não. Luiz Felipe Manweller é condenado a 31 anos de prisão pela morte de Tatiana Spitzner. Pois é, um caso de polícia e de violência doméstica, crime que levou anos aí para a justiça determinar essa sentença. Sob Bolsonaro, o Ministério da Justiça tem atuação ancorada na Lei de Segurança Nacional. O juiz federal dá 3 decisões pró-madeireiros em caso de atrito entre Salles e delegado da Polícia Federal. Vamos lá então, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Depois você lê todas as notícias, se você entrar na Folha, no Estado, no Portal da Veja, da CNN, sempre tem boas notícias também. E a melhor notícia é que você está aí. A melhor notícia é você e como você vai enfrentar a realidade. E a Roberta traz o primeiro destaque de hoje aqui.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Volkswagen prepara um novo aporte no país. No entanto, a empresa manteve sigilo sobre o valor e como este dinheiro será usado. É provável que seja para as novas gerações de Gol e Voyage. O Complexo Paulista está sendo adaptado para poder produzir carros com nova plataforma e será responsável pelo inédito Polo Track, versão da entrada do hatch, que manterá o design atual e é esperado para o fim do ano. O novo investimento dará continuidade ao ciclo anterior de R$ 7 bilhões, que deveria ter sido encerrado em 2020. Tudo indica que o investimento será utilizado para a produção dos novos Gol e Voyage. Mesmo que o mercado esteja se afastando dos carros de entrada, a empresa ainda vê espaço para os carros mais acessíveis nas concessionárias. Ainda assim, os fabricantes estão investindo cada vez mais em modelos mais caros, como SUVs, por ter uma margem de lucro maior. Outro veículo que pode fazer parte do novo ciclo de investimentos é a picape Tarok, posicionada abaixo da Amarok. O modelo teve uma grande aceitação e entraria em um segmento que está crescendo bastante, enfrentando a Fiat Toro.
É isso aí, mercado de automóveis. Mais uma para a série de notícias boas, como já chamou a atenção aqui o Cláudio Tomanini. É isso aí, está em crise, a economia está andando de lado por causa da pandemia, mas as empresas estão com estratégias porque daqui a pouco tudo volta ao normal. Quem está preparado, quem está ligado, quem está já planejando alguma retomada já está pronto. Não tem como ficar esperando as vacinações. As vacinas vão chegando, daqui a pouco tudo volta ao normal e as empresas querem colher os resultados pós-pandemia. Vamos lá, então. Vamos dar um oi para quem está com a gente nessa manhã aqui, mas antes eu quero falar da frase musical. Uma musiquinha para deixar tocando na sua cabeça. Sempre que toca uma música boa na sua cabeça, o seu astral já muda. Essa aqui é do Rio, do ano 70, é o cara do soul brasileiro. Larga de ser boba e vem comigo. Existe um mundo novo e quero te mostrar. Que não se aprende em nenhum livro, basta ter coragem para se libertar. Viver, amar. Deixou tocar aí? Lembrou da melodia? Existe um mundo novo e quero te mostrar. Pois é. E aí, você que está com a gente logo cedo, antes de eu ainda chamar aqui o Astral do Dia com a Roberta, quero dar um bom dia para quem chegou com a gente junto agora. Aí, Mike Henrique, foi o primeiro a chegar hoje. Leandro Rena, preparado para iniciar mais um dia com positividade. Aí, Leandro, Antônio Carlos Pellegrino com a gente, bom dia. Rubens Lopes está aí na nossa rede conectada também para os seus 35 mil do grupo. Vila Guilherme, Ana Zíngaro, feliz dia novo, Cíntia Mota também, good vibes, é isso aí. Nosso palestrante Milton Mussini sobre segurança, Laodiceia, Carreon Lopes, Fábio Santos, Rotina Boa, Irineu, é isso aí, José Prainha também com a gente. Você que encostou aí, Salete Grunitsky, tem gente que chega, gente que escreve, gente que dá um alô, Marisa Romão, direto de Cabreúva, equipe maravilhosa, Luciane Gomes, Renata Costa Cruz, Roberta Arruda de Toledo, essa eu conheço, hein? Essa ela fica acompanhando o chat aqui e trazendo as notícias pra gente, o Éder Saizak. Bom, muito legal você que chega aqui, viu? Eliseu Coutinho, você que chega pra dar o alô, Alessandra Plumari, você que também tá aí quietinha fazendo as suas coisas, ouvindo a gente pelo rádio, ouvindo a gente pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube ou mesmo pelo Instagram. Muito bom que você tá aqui, Adriana Dida. Vou aqui agora chamar a Roberta, porque tem o astral do dia. Qual será a influência dos astros no dia de hoje? Chega aí com a informação dos astros, Roberta.
Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Lua nova. Hoje começa um novo período de grande fertilidade que desperta a necessidade de segurança e estabilidade. O momento é oportuno para pôr em ordem sua vida financeira, sendo propício para concretizar, trabalhar e prosperar materialmente. As configurações de hoje pedem que haja paciência para lidar com assuntos materiais. Entretanto, alguns aspectos estimulam a ousadia e a inovação. Portanto, veja novas possibilidades para progredir, para se desenvolver financeiramente. Pontos fortes: fertilidade, estabilidade, renovação. Pontos fracos: inflexibilidade, apego, teimosia.
É isso aí, vê lá o que você vai fazer com seus astros, tá? Bom, vamos lá pro papo, pro diálogo nutritivo. Ele é fera, hein? 30 anos atuando como executivo de marketing, de vendas em grandes empresas, 28 anos como professor de escolas como ESPM, IBMEC, Fundação Dom Cabral e FGV, 20 anos como professor do MBA e da FGV, também 20 anos como presidente da New Marketing Estratégias em Gestão de Vendas, que é a sua consultoria, 20 anos como palestrante, 5 livros publicados, centenas de artigos sobre o tema, mais de 1 milhão de pessoas impactadas por suas palestras. É isso aí. Esse é o cara que chega para o nosso diálogo nutritivo, que também é pós-graduado em Marketing e Comunicação dirigida pela ESPM, curso de extensão pela Wharton School, mestrando em Business Administration, Neuromarketing pela Florida Christian University. Vamos para o nosso papo nutritivo aí.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Cláudio Tomanini, você está aqui no meio desse programa de rádio, agora tem a internet como suporte, porque o rádio agora não é mais radiodifusão, você que nasceu também, em parte, tem parte do seu DNA no rádio, o rádio agora é tudo, é isso que eu gosto de chamar, tudo é rádio, é internet, é o Instagram, é o podcast, é tudo aquilo que a gente sempre fez no rádio, ou seja, comunicação falada e escutada, e a gente quer escutar você, você que é um craque, você é um cara que orienta tantas equipes, está nesse momento de confusão, mundo, e aí, o cara tem que vender, tem que fazer resultado, mas está tudo tão atrapalhado, aí você vem com essa de venda 5.0. Fala aí, Tomanini.
Pois bem, o que a gente está vendo aqui no mercado hoje é o seguinte: algumas empresas, alguns segmentos crescendo, crescimento absurdo, outras em declínio. Você imagina o seguinte: se você tivesse pego todo o seu dinheiro investido em companhia aérea, como é que você estaria? Em resorts, né? Resorts aí pelo mundo, isso aqui, o crescimento de turismo de entretenimento, de turismo de negócio vai crescer absurdamente. Eu vou colocar todo o meu dinheiro nisso, porque as tendências apontam para um forte crescimento. Como é que você estaria hoje? Você fala o seguinte: eu vou investir em entretenimento geral, em parques temáticos, que vão crescer absurdamente. Quero ser acionista da Disney, da Universal. Como é que você estaria hoje? Aí, se eu falasse para você, eu vou investir em agrobusiness, eu vou investir em indústria farmacêutica, eu vou investir em... Agora, o curioso de tudo isso é o seguinte: você vê alguns segmentos em declínio, outros segmentos crescendo absurdamente. Peter Drucker, um grande pensador, tive a oportunidade de assisti-lo aqui no Brasil umas 3, 4 vezes pela HSM, ele dizia o seguinte: os segmentos que mais cresceriam, isso década de 90, tá? Lá 96, 97, seria saúde, alimento, tá? Alimento fácil para você consumir, e entretenimento. Ele errou num? Não, na verdade, só tivemos aí uma segurada. Mas se a gente começasse a olhar, a entender aquilo que é dito no passado pelos grandes pensadores, e começasse a fazer análise, eu, você e todos nós que estamos escutando, estaremos ricos. Estaremos ricos. É. O problema, sabe qual é, Irineu? É que nós temos visão de curto prazo. A gente quer o resultado agora. A gente não quer apostar na longevidade. Por isso que alguns ficam ricos. O resto ficam tentando ser rico. Tá? O que tem uma diferença absurda.
Pô, você falou um negócio interessante, falou as duas coisas fundamentais. O ser humano, para pensar o planejamento, ele tem que pensar o que não muda, o que nunca vai mudar. A preocupação com saúde, com alimento, vai ser permanente. Pode acontecer a disruptura das disrupturas, você vai precisar viver, atender suas necessidades de segurança e de alimentação, que nem era há 70 mil anos atrás. Você vai precisar consumir essas coisas básicas. Depois tem todos esses, digamos, supérfluos, mas é isso que faz a economia tão pujante. E aí você precisa olhar as tendências. Daí você tem que olhar para o futuro, porque muda. É o que você falou, investiu. Pô, tudo está crescendo. Todos os indicadores mesmo das tendências diziam para o entretenimento. De repente tem uma pandemia, daí você volta para o básico, saúde, alimentação, que são as duas coisas que você lidou. Quer dizer, o cara para pensar hoje o futuro, o Tomanini, ele tem que olhar aquilo que não muda, então, pelo que eu entendi do que você falou. Pense o que não muda como um ingrediente da sua estratégia. E pense tudo o que pode mudar para saber qual vai ser a sua criatividade, a sua inovação. É por aí?
Olha, é só você ver uma coisa. Eu tenho um pouquinho da cultura do rádio, você, a essência do rádio. Ah, você, desde garoto até hoje, é o rádio. Quantas vezes nós escutamos que o rádio ia quebrar? Ah, não, com a chegada da TV, o rádio vai quebrar. Não, com a chegada da não sei o quê, da internet, o rádio vai quebrar. Não, com a chegada de não sei o quê, o rádio vai quebrar. Então, o rádio vai estar em declínio. Não invista em rádio. E o que a gente vê hoje? Inclusive, com a pandemia, as audiências em rádio... Ué, mas as pessoas estão mais em casa, né? Em rádio, aumentaram. Aumentaram. Eu tenho um grande amigo que é diretor da Band, e ele falou o seguinte: Cláudio, a audiência em rádio aumentou. Aumentou. Sim. As pessoas não estão dentro de casa, então elas estão escutando mais o rádio. Elas estão ligando, enquanto elas estão trabalhando, elas ligam o rádio do lado, que não é o rádio com dial que a gente. Lembra aquele rádio? É um rádio diferente, mas é o rádio. Ele está ligado dentro da internet, ele está ligado no computador, ele está aqui na. Enfim, olha aí, vai quebrar. Não quebrou.
Você sabe que eu né, por pensar rádio, viver rádio, como você diz, eu também tenho essa ideia. O rádio é a linguagem, é o formato, é a estética, é aquilo que a gente desenvolveu para ter uma comunicação eficiente com as pessoas à distância, como as pessoas estão hoje quebrando o pau por aí numa treta total, porque elas estão aprendendo a exercitar a conciliação da comunicação. O rádio, né, dentro de uma outra estrutura, fez isso lá um tempo atrás. Mas uma série de talentos, né? Eu cheguei ao rádio mais de 50 anos, 60 anos depois que ele já tinha sido lançado no Brasil em 1922. Mas eu sou herdeiro de uma linguagem. Eu não sou herdeiro de uma antena. Eu sou herdeiro de um modelo de chegar ao coração da pessoa. Então, olha, fale isso e se entre em sintonia com seu cliente, com seu ouvinte, porque aí não importa se é antena, se é internet, que é isso que a gente está fazendo, é isso que eu estou fazendo hoje aqui. Eu continuo no rádio e estou 100% na internet, ainda que a gente tenha a rede aí, tem algumas rádios que estão transmitindo a gente. Mas é isso. Se você está ligado a outro ser humano, você tem uma capacidade de ir para o futuro, né, Tomanini?
Sim, certamente. Eu vou fazer agora uma transposição para o nosso assunto,
que é o 5.0.
Novas competências, ou a venda 5.0. O que quer dizer essa venda 5.0 e o que tem isso de relação que nós estamos vivendo? A venda 5.0 é a integração da relação humana e de utilizar as ferramentas tecnológicas para ser facilitador. Agora, olha que curioso. Desde a era industrial, nós já fazemos isso. Então, é o conceito. Mas, na venda, o que, que é? Durante muito tempo, foi considerado a venda como um empirismo. Ah, o cara nasce vendedor. Aí, depois, ele começa a ter treinamento de técnicas de vendas, 7 passos da venda, a venda de sucesso, faca na bota, pinga na cachaça, e cada palavra que é dito aí, que é um pé no saco isso para mim. Mas por quê? Porque as pessoas acreditam que você vai ficar um profissional melhor quanto mais motivação eu colocar em você. E o que eu tenho dito é que é o seguinte, olha, para. Nós temos que aprender a pensar, a planejar. Quando nós não temos um mercado tão comprador como era no passado, ou quando temos muitos competidores, como é o caso hoje, muitos competidores, o que, que eu tenho que fazer? É pegar a essência de vendas. Pô, peraí, qual é a essência de vendas? Só para você ter uma ideia, a palavra no latim, né, a etimologia da palavra venda, vendas, ela quer dizer o seguinte, que é o vendax, que é o vendedor, ele é um cara que precisa conhecer profundamente o seu produto para poder apresentar para alguém e alguém fazer a troca com ele. Então, sem ser acadêmico nisso. Agora, do outro lado, tem alguém comprando. A etimologia da palavra comprar é comparar. Comparar. Então, quem compra, compara. Portanto, se eu estou vendendo, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer profundamente meu produto e tenho que entender ou saber o que, que o comprador está comparando. Então, ele está comparando eu com mais alguma coisa, ou seja, alguns concorrentes. Se eu não souber as deficiências que o meu concorrente tem, as vantagens que o meu concorrente tem, comparado comigo, que dentro do mundo acadêmico a gente chama de uma análise de SWOT, de pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades, a gente não vai conseguir seguir. E aí vai depender do quê? Do empirismo, da capacidade criativa do vendedor fazer alguma coisa. Como se ele fosse um pirotécnico na coisa. Não, peraí. Agora o cliente falou tal, deixa eu pensar, ao invés de ter uma coisa estruturada, planejada. A integração do 5.0 nada mais é do que usar as ferramentas tecnológicas, que a gente não consegue guardar tudo na nossa cabeça, as ferramentas tecnológicas, para nos ajudar no planejamento e na gestão do trabalho de vendas. É exatamente isso. Claro que quanto mais B2B, business to business, ou seja, empresa para empresa, for o negócio, mais fácil é da pessoa entender o que eu estou falando. Mas aí vai falar o seguinte, peraí, Cláudio, mas eu tenho uma lojinha de varejo, eu vendo frango assado, que aliás eu adoro, frango assado de sábado e domingo. Como é que eu vou usar a venda 5.0? Ô, meu querido, é o básico que a gente fala. Você cadastrou o nome desse cliente teu, aquele cara que comprou, você marcou a preferência dele? Você sabe quantas pessoas tem na casa dele? Você sabe quanto que é a frequência de compra de frango na casa dele? Como é que... Enfim. Mas onde que eu vou colocar isso? Coloca num Word. Eu não sei mexer num Word. Então, dá um tiro na cabeça. Sei lá. Põe no Excel. Mas a ideia é a gente ter a ferramenta de gestão. Eu estou falando de uma forma muito simplista, tá? A ferramenta de gestão para nos ajudar na relação. Senão a nossa relação ela fica empírica. E olha, e o que a gente está vendo é o seguinte. Antigamente a gente ia no cliente e falar, eu vou lá para fazer uma visita de cortesia. Com a pandemia, isso ficou impossível. Fazendo com que eu tenha que falar com ele, como estou falando com você. E o que acontece? Se eu não fizer um planejamento prévio, eu consigo ficar no Cerca Lourenço, no bate-papo, durante 2, 3, 4 minutos. Depois disso, se eu não for ao assunto... Você vai falar que cara chato, inoportuno, sem conteúdo. Então, eu tenho que preparar hoje a minha reunião, saber qual que é o meu objetivo estratégico, tático, operacional, de curto, médio e longo prazo, para depois eu falar com o meu cliente chamado Irineu. Falando, Irineu, tudo bem? Como é que você está? E aquela cachaçinha legal? E vamos fazer o churrasco? Vamos aquela coisa, moda da viola, vai ser bacana. Quanto tempo eu vou demorar para contar essa história? E eu vou contar a história toda vez a mesma coisa? Oi, Neu, lembra que semana passada nós falamos da pinguinha, da moda de viola e tal? Não tem sentido.
E eu só fico aqui pensando, quando? Você fala, mas quando? Que data? Que dia? Que horas? Eu tenho um amigo que fala assim, Eu tenho um amigo que quando ele me manda e-mail, ele fala assim, então, que hora que você chega? Então vamos marcar às 16h37. Você conhece esse amigo? Põe exatamente os minutos quebrados para que a pessoa tenha a percepção de que ela está marcando um compromisso. Senão, se fala assim, 4 horas, o brasileiro, mano, né, relativiza lá pelas 4. Não, 4:05 é 4:05. Então é interessante isso que você faz. Que horas que a gente vai marcar? Vamos marcar 5:04? Pô, eu tô te dando um sinal sutil, bem-humorado, de que eu tô alocando o meu tempo para esse compromisso. Então isso vale de parte a parte. Ô Tomanini, eu vou fazer um giro aqui, mas é muito legal, acho, explorar esse assunto. E eu quero mesmo que você seja simplista, sempre. Você tem essa capacidade didática, embora você trabalhe com lideranças também, dentro né, dos seus projetos de consultoria e tal. Enfim, todas as pessoas elas têm essa capacidade de absorver essa sua didática para entender o que é que está acontecendo no mundo. Não que elas já não estejam entendendo. É que nós estamos numa didática coletiva. O mundo está numa didática coletiva porque nós estamos lendo um mundo que está muito confuso. Um mundo que está muito complexo, um mundo de muita competitividade, que a gente chama aí de economia da informação, ou seja, é muita informação, é muita gente querendo a sua atenção e é aí que a gente se perde. Então, quando você fala de vendas, é sempre a vendas, é sempre ter um cliente, sempre tem uma pessoa comparando. E sempre tem técnicas novas para você chegar até essa pessoa. E no meio desse caminho 5.0 é unir, vamos explorar um pouquinho, é unir essa sua capacidade de usar todas as ferramentas, as informações que estão aí, para falar com outro ser humano. E aí o 5.0 é a ética, é o valor que continua tendo a relação, porque é isso que dá sustentabilidade para qualquer negócio e para qualquer tipo de relação. Eu vou deixar você tomar uma água, vou fazer um giro, olhar um portal, ver como é que está o mundo lá fora, porque tem gente que chega aqui, pô, será que está acontecendo alguma coisa nos portais de notícias? Ó, tem um monte de notícia ruim. Vou dar uma olhadinha e já volto. Olha aí, quem que é esse?
Ao infinito e além, a gente já volta.
Ao infinito e além. Então é isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Você está aqui no Feliz Dia Novo, Rádio Positiva, transmitindo para outras rádios positivas por aí. Né? Você pode também integrar a sua rádio a esta rede de transmissão. Você pode transmitir, compartilhar na internet com seus amigos. Mas aqui, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhada aqui no outro portal, Portal Correio Brasiliense. Vamos ver que tipo de destaque temos no Correio. Volta às aulas presenciais na rede pública, só com vacinação, diz Educação. Sob pressão, Bolsonaro confronta a CPI da Covid e o Supremo. Vacinas e esclarecimentos devem ser os temas da semana na CPI, que está chegando aí. A segunda semana começa hoje dos depoimentos da CPI. Flexibilização de eventos no Distrito Federal preocupa especialistas. Correio Brasiliense é um jornal lá em Brasília. Mais tecnologia para te aproximar ainda mais de quem você ama. Outras notícias: Hospital Marla Auxiliadora se destaca pela excelência. Confira o que os astros revelam. Isso aqui a gente já também destacou pelo Elmer Baumgratz. Governo e Congresso tentam encontrar uma saída para a reforma. Pois é, essa reforma tributária que não sai, reforma administrativa que não sai, é uma dificuldade. Anvisa recomenda suspensão de vacina em grávidas. Isso é da AstraZeneca. Educação financeira e gamificação como aliadas de investidores. Parecer de reforma do CPP é muito ruim, avalia presidente da NPR. Aras nega investigar Bolsonaro por cheques de Queiroz a Michele. Vamos lá então, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Depois você procura a notícia que pode impactar, lê em vários portais para evitar aquilo que todo mundo reclama. São das tendências, das convicções dos editoriais de cada veículo, e você procura aí a notícia que é boa para você, mas a melhor notícia é você. E vamos aí para mais um Destaque com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O mundo pós-Covid promete mudanças em diversas esferas da sociedade. A automação tende a ser acelerada nos próximos anos, alterando o mundo como vivemos. Diversos empregos serão substituídos, mas não pense que apenas em funções industriais. Muita gente está à mercê de ser trocada por um robô daqui a algum tempo. E aí, como é que fica? O veterano da Marinha dos Estados Unidos e editor do The Next Web, Tristan Green, acredita que o futuro do capitalismo é o socialismo. Calma, isso não significa que sua bandeira será vermelha. Nos Estados Unidos e também no Brasil, o auxílio emergencial se tornou a única fonte de renda de famílias mais pobres ou de trabalhadores afetados pelo corte de empregos. A parte boa disso, como constata Green, é que esse dinheiro rapidamente volta para a economia, seja para pagar os boletinhos ou para colocar comida na mesa. Já pelo lado empresarial, muitas companhias aceitaram auxílios do governo, mas mantiveram demissões em alta. O resultado? Diversas empresas, principalmente do setor de tecnologia, aumentaram os lucros em plena pandemia. Isso mostra que o capitalismo tem o poder de prosperar mesmo em cenários apocalípticos.
É isso que a gente estava falando aqui com o Tamanini sobre essas mudanças de tendências. Quando um militar americano faz um livro falando que o futuro do capitalismo é o socialismo, não está falando naturalmente de questão ideológica, daquele jeito clássico do socialismo. Está dizendo que o Estado, que é o provedor de bem-estar social através de um equilíbrio da sociedade. É aquilo que a gente fala. Se a tecnologia permite que a empresa gaste menos na sua produtividade, ela vai trabalhar muito mais, vai produzir muito mais, e o Estado, como regulador, vai criar condições para que as pessoas continuem tendo atividade, para que a economia gire. Então é nesse sentido que ele diz que o futuro é o socialismo. Por quê? Agora na pandemia a gente vê que o que salvou milhares de pessoas no Brasil, assim como nos Estados Unidos, foi o auxílio emergencial. Auxílio emergencial, é isso que fez a economia girar. Agora, o auxílio foi só para pessoas? Não. Muitas empresas estão sendo socorridas também pelo governo. Então, é um estado social, é um estado de bem-estar social, que, em função das mudanças que já vinham em andamento por causa da tecnologia, da inteligência artificial, são modelos de economia que vão mudando, e você sabe que se é possível produzir sem a mão de obra de um profissional, sem salário, não tem ninguém que vai consumir para alimentar essa mesma economia, não é? Então vamos lá, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, a gente pode até entrar nesse assunto com o Cláudio Tomanini, mas eu quero dar um bom dia, um alô para quem está com a gente nessa manhã aqui, dando esse bom dia para você que nos prestigia ao vivo aqui no Camarote. Nesse diálogo nutritivo, a sociedade sempre buscando formas de se comunicar desde o nascimento até o além, diz o Cleiton Zapata, que é o nosso agente nos Estados Unidos, tem várias redes que estão transmitindo. Aliás, fantástica a nossa audiência nos Estados Unidos e Canadá, graças ao Cleiton, que faz toda uma rede por lá. Carlos Alberto Machado, bom dia. Você aí que começa o dia com a gente, Jorge Fukuda. Lia Souza, coach, feliz dia novo. É isso aí, Lia, também está sempre conosco nos eventos. Adriana Dida, Rubens nos apresenta hoje. Epa, é o Rubens também da outra rede que transmite aqui o seu primeiro programa. Rafael Vilera, seja tolerante. Tolerância é isso aí. Uma das palavras que a gente destacou hoje no Bom Dia do Feliz Dia Novo. Luciana Ferreira, Éder Saizac, é isso aí. Rosélia Ludiaró, muito obrigado você que está com a gente. Depois tem uma horinha extra aqui, a gente pode entrar no papo. E eu quero avisar você, se você quiser conversar comigo, como a gente depende da tecnologia, eu não posso chamar todo mundo e subir. Mas sempre a gente fecha o programa uma por causa das redes de rádio que transmitem a gente, das rádios. E eu quero falar com você também, que eu trago os convidados aqui porque eles têm o que dizer de bom. Mas eu sei que você que nos ouve também tem o que dizer. Então, tem aí que tá com a câmera legal, tem que tá com a internet legal, mas eu quero conversar com você. Depois você no chat aí diz, olha, eu quero conversar, quero participar ao vivo do programa. Daí a gente manda um link para você e depois que a gente fica na hora extra, eu queria conversar mais com você. Em vez de eu ficar dando alô aqui só como num sistema antigo de rádio, eu quero ouvir você também porque isso é possível, certo? Vamos voltar para o nosso diálogo nutritivo com Cláudio Tomanini.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É, Tomanini, eu sei que a vida não está fácil para ninguém. Não está fácil para empresário, não está fácil para o professor, não está fácil para comunicador, não está fácil para a mídia, não está fácil para o governo. O mundo está assim, parece que fora de ordem. Mas sempre foi assim, né? Sempre tem alguma coisa que impacta e todo mundo corre atrás. E sempre tem gente que está uns passos à frente e que acaba funcionando como um farol, não é mesmo?
Certamente. Mas num Brasil de BBB, que consegue gerar um recorde de audiência absurda, a gente tem que se preocupar com a qualidade de informação que a gente vai trazer para buscar competitividade. Claro que o entretenimento é importante, mas a gente tem que buscar competitividade. Eu falei o seguinte, né, que nós temos que abraçar o novo. E quando a gente olha para essas coisas do passado, não é ficar no passado, mas é pegar aquela referência, como a rádio, que eu estava falando, como do hambúrguer, que é o caso do Madeiro, e trazer pro presente e começar a entender como que, dentro desse cenário, a gente pode ser mais competitivo. Até uma coisa que é difícil de ser, né, é o abandono. Sabe uma coisa? Para a gente... Falam que a chave da inovação é o abandono. Aliás, não é só para inovação, é para absolutamente tudo. Quantas vezes que um cara, uma pessoa que é casada, ela não desvencilha do casamento anterior, do passado, e ela não consegue começar um novo ciclo na vida. Isso não quer dizer que ela tem que deixar todo o aprendizado dela para trás. Muito pelo contrário, ela traz hoje. Mas nós temos que abandonar. Abandonar aquilo foi... E agora uma nova fase, uma nova etapa, que é o que nós temos que viver. Eu vejo muita gente dizendo, pô, antes da pandemia, eu me lembro que isso aqui... começa a ter um saudosismo que não vai levar absolutamente nada. Ele pode até fazer parte do nosso bate-papo, daquele bate-papo de botequim, mas ele não pode fazer parte da nossa visão de futuro, da nosso alinhamento de carreira, do nosso objetivo empresarial. A gente tem que abandonar o velho para começar esse novo. Por quê? Porque nós estamos num novo mercado, onde que essa nova economia é muito mais madura, e está se vingando da velha, que era da fartura, que a gente estava acostumado de uma forma totalmente diferente.
Pois é, Tomanini, é isso que você está falando. A gente está vivendo uma mudança em todas as áreas, é no processo de educação, como a pessoa vai se inserir dentro do ambiente de produtividade, agora em tempos de transformação digital, mas mantendo os vínculos e os princípios. Mas uma coisa é certa, como você está chamando a atenção, não dá para ficar parado. Então, se existe uma gama de ferramentas, você tem que ter esse motor. Você não precisa bater, no caso de vendas, aí porta a porta. Mas a porta hoje é o e-mail da pessoa, é o digital da pessoa. Como é que você chega até lá? Que linguagem você tem? Como é que você se aproxima para oferecer a mesma essência de sempre, o mesmo valor daquilo que você sempre fez, mas facilitando essa conexão? E aí você tem que estar inserido nesse meio digital. Porque essa é a matriz da produtividade hoje em todas as áreas. Em todas as áreas. Não dá para falar, isso não é para mim. Não existe mais isso. Isso não é para mim, né?
Sem dúvida, tem um grande traidor da eficiência, sabe, Léo? Que é o fato da gente estar fazendo muito, não significa que a gente esteja fazendo certo. Isso. Então, a gente hoje está numa sensação de, nossa, é muita coisa para fazer, eu não tenho tempo, mas a gente não está planejando, não está estruturando, não está pensando nesse futuro. Eu vou te dar um exemplo de cenas do cotidiano. Eu estou fazendo um armário na minha casa e o marceneiro lá que estava fazendo falou, Cláudio, está muito ruim o mercado. Nossa, eu estou quase quebrando. Eu estou desesperado. Aí, por sua vez, eu conheço alguns arquitetos, amigos meus, que dizem, cara, eu preciso de um marceneiro. É muito trabalho, muita obra. Não estou dando conta de tanto trabalho que está tendo. O crescimento da área imobiliária, de reformas em apartamentos, cresceu assustadoramente. Eu falei isso para ele. Alguns deram sorte. Eu falei, não é sorte. Nesse inteiro... Mas nesse mesmo momento, o meu vizinho à frente, que curiosamente é um arquiteto, ele está reformando. E ele estava falando, quando ele viu o marceneiro, ele falou, cara, você tem tempo para me atender na obra? Eu preciso mudar e o meu marceneiro não está dando conta de tanta coisa que tem. Ele falou, tenho. Ele falou, você me dá um cartão? Ele falou, eu não tenho. Me dá um telefone, então o teu? Ele falou, eu vou te dar o telefone da minha filha porque o meu vendi. Porque eu precisava comprar coisa para comer. Legal. E quando que você pode? Ele falou, eu não sei. Que dia que o senhor precisa? Eu preciso urgente. essa semana não vai dar. Ah, você está entendendo o que eu estou dizendo? As pessoas criaram um hábito de reclamar, não fazem o básico. Eu sentei com ele, pedi para ele parar o trabalho. Falei, vamos sentar aqui, eu vou colocar num papel o que, que você precisa fazer. Você não tem o Instagram? Vamos colocar aqui. A tua filha sabe mexer. Ela tem o Instagram? Não tem? Tem. Então, o cartão. O cartão você vai ali numa papelaria rápida, aí, essas de imprime rápido,
sim,
e ela
sim.
vai fazer para você. Eu vou fazer aqui um layout e você manda para ele. Fiz em 10 minutos. O cartãozinho é meio feio, sabe? Mas pelo menos ele tem o número de telefone dele lá e tal. O que eu vejo são as pessoas esperando que alguma obra divina aconteça na sua vida e que a transforme, ao invés de entender o seguinte: estamos num mundo imprevisível, sim, estamos num mundo mutante, sim, estamos num mundo imperfeito, difícil, mas a gente não pode ficar mais dizendo e fazendo papel de coitadinho. A gente precisa buscar esses novos caminhos. E olha, eu estou dizendo isso dentro de um negócio básico, que é um marceneiro que não tinha o básico. Mas eu estou vendo acontecer isso dentro de grandes corporações, onde eles querem treinar o vendedor, onde eles querem falar do vendedor, e os gerentes não são capacitados para entender de CRM, de planejamento, de gestão de cliente, de curva ABC, tá? De lifetime value, agora eu falei isso, né? De valor do cliente no tempo, de fazer cross-selling, que é vender mais produtos. Por quê? Porque isso precisa de planejamento, de pensar. E as pessoas não estão querendo pensar, planejar. Elas querem o que é mais fácil. Por isso que a gente vê na internet crescendo aquele negócio. Fique rico em 5 minutos. Veja como ganhar 5 mil, nossa, 10 mil, 15 mil. Olha, entre aqui pro marketplace, não sei do que você vai ganhar muito dinheiro. Compre esse curso, que em uma semana você vai ver o que grandes especialistas vão falar e que vai fazer você se projetar. Cara, sabe o único cara que ganha dinheiro com isso? O cara que fez aquilo. E não os babacas que acabam comprando, achando que vão, com palavras-chave, motivar, premiar.
Esses caras lidam como aqueles enganadores antigos, né? Eles lidam com a nossa cobiça no pior sentido. O atalho, aquilo que é impossível, né? Não existe nada tão fácil assim. E também você chamou a atenção, legal isso, né? A pessoa acha, a gente acabou de falar da economia da informação, é muita gente abordando. Você ficar esperando também que a pessoa ache você sem você dizer onde é que você está e o que é que você faz e como você é bom, como é que você entrega. Ninguém te acha. Eu quero só, ainda temos um tempo aqui para conversar. A gente dentro dos ambientes empresariais, de palestras, e eu já ouvi você muito, te acompanho há muito tempo, e outros palestrantes também, a gente sempre falou que o importante não é preço e é valor. Durante séculos aí, importante é valor, é claro. Aquilo que é de importante, a sua entrega, a qualidade, tudo aquilo que você tem de valor agregado em, seja lá, o serviço ou o produto. Mas agora nós estamos vivendo um momento de tanta competitividade e tanta coisa boa, que o importante agora é preço, sim, e também é valor, os dois juntos. Isso é o 5.0, né? Todo mundo quer uma relação honesta, o preço justo e a melhor qualidade, não é isso? Não é esse o 5.0 da ética da venda hoje?
Certamente. Eu falo que ética é uma caixa de vidro transparente. Se você não tiver essa transparência na hora de conversar com o cliente, você está fora. Então, eu acho que o princípio de qualquer relação, inclusive de amizade, que nós já temos há 30 anos, é exatamente o da transparência, o de valores e princípios assegurados, o de não querer levar vantagem como o outro. Por quê? Porque nós precisamos pensar em relacionamento continuado e não em uma única transação. Mas isso eu aí. Quero dar um conceito para vocês, que eu vou pegar, se me permite, pegar um pedacinho de uma palestra minha para falar para você o seguinte que está nos escutando. Para pensar que tipo de profissional você é. Porque tem três tipos de profissionais, que eu vou ler aqui. Tem o profissional que é o zumbi. Sabe o que é o profissional zumbi? É o profissional que faz corpo mole, que critica os superiores. Ele fala mal do mercado, ele fala mal de tudo. Acredita que não consegue resultados porque o concorrente sempre é mais barato e justifica o porquê que ele não conseguiu chegar ao resultado. Ou porque o mercado não dá, porque ele não consegue emprego, isso serve para tudo. Está cheio de profissional zumbi. Walking Dead. Sabe, ele não sabe para onde vai, não sabe por que ele está lá. Ele não sabe, ele simplesmente vai. Ele vai. É aquele conceito de efeito manada. Manada, sabe? Quando tem... eu fiz uma avaliação uma vez com alguns alunos da GV, dizendo o seguinte: por que que quando tem uma passeata, um cara começa a quebrar, um monte de gente começa a quebrar também? As pessoas não sabem por quê. Nunca existiu uma resposta clara para isso. Falam que é indignação, que é não sei o quê. Na verdade, é um efeito manada. Tá? O princípio dela já era de violência, ela simplesmente continua aquilo porque outras pessoas estão fazendo, ela sente que ela tem um colegiado que ela pode fazer.
É a zumbizada, é isso aí. Essa imagem do Walking Dead é perfeita. A gente que não produz, ao contrário, está ali para sugar.
Sim,
e qual é o outro?
E para criticar é. Tudo. Hoje, qualquer coisa que você coloca na internet... ou de político, ou de não sei o que, tem nego ali que é o zumbi que está querendo criticar, mas ele não faz absolutamente nada. Aí tem um segundo profissional, que é o repolho, ou pode ser o ele é o repolho, é o cara que fica na inércia, ele sempre espera ordem da liderança, ordem de alguém, fala assim, mas não me falaram nada, não me pediram, ou seja, ele não tem iniciativa e tampouco acabativa. Ele está sempre na média, mediano, medíocre. Sabe, ele reclama de forma velada, faz o básico, não surpreende, não tem proatividade, não tem atitude. Gente, para pensar vocês aí que contratam diarista que ganha 180, 200 reais para fazer uma... Vejam quantas que tem iniciativa, porque aquela que tem, ela não tem mais agenda. Aquela que tem vontade de fazer, não tem mais agenda. Mas o que acontece? Em qualquer profissão, é o cara que está te servindo, é o cara do que vai vender o carro, é o cara que está te vendendo um apartamento, é o cara que está vendendo calçado, seja lá o que for. O que tem de zumbi e de repolho não é brincadeira. Aí tem pouquíssimos. E eu espero que seja você que está nos escutando, que seja o protagonista. O que é protagonista? É o principal, é o primeiro, é o lutador, é o competidor. Está cheio de gente incompetente. O que é incompetente? Falta de capacidade de competir. Este cara, eu chamei ele de Bolt. Sabe o Bolt, o corredor? É. Que vai, a galera acerta lá. Olha o que é. Uma pessoa fantástica, que trabalha feliz. São admirados, são éticos, com energia, com brilho, que busca a sua melhor visão e que busca seus objetivos. Só para ter uma ideia da história do Bolt. Ele conquistou 5 medalhas de ouro em 3 Olimpíadas. E com isso ele ganhou 3,5 milhões de dólares na somatória de 2 minutos e meio. Isso é o que todo mundo quer, ganhar 35 milhões de dólares em... Agora, como é que ele fez isso? Isso é o resultado que ele teve. Para isso, ele treinou 22 anos. Isso se chama investimento, dedicação. A grande palavra de ordem: qual é o teu propósito? Qual é o investimento que você vai fazer para a tua vida? Não é só tua carreira, não. Para a tua vida. E qual é a dedicação que você vai ter que ter? Você me conhece, meu amigo. Sabe que eu sempre fui sedentário. Odeio fazer academia. Há 2 anos, eu treino uma e eu continuo não gostando. Todo dia eu chego lá para fazer, eu faço 3-4 vezes por semana e digo, eu não tenho saco para isso. Eu não tenho saco, mas eu continuo fazendo. Sabe por quê? Porque se você não tem motivação, você tem que ter determinação. Eu faço uma coisa que a palavra, a origem da palavra, quer dizer casa do demônio. Se chama CrossFit. Tá? Aquele negócio é para arrebentar qualquer um. Mas eu faço direto aqui. O resultado vem de curto prazo? Não, de longo prazo. É só agora que eu consigo ver que eu estou um pouquinho mais durinho, a barriga está um pouquinho menor, tal. Não existe resultado de curto prazo para buscar excelência. Você precisa ter dedicação, foco para buscar esse resultado.
Isso. Tu quer dizer, olha, não seja um zumbi. Se você estiver reclamando muito, vigia aí o que você tem falado. Não seja um repolho, como é que é? Refugo.
Repolho.
Não seja um repolho, seja o protagonista. Doutor Manini, você é um cara muito energético, assim, vibrante em palestras presenciais, está fazendo também as suas palestras hoje, as suas aulas também online pela FGV e também palestras. Temos pouco tempo aqui. Eu vou fazer uma hora extra aqui, que eu vou fazer uma virada para desconectar as rádios que transmitem a gente. Se você tiver uma disposição, a gente continua um pouquinho no chat aqui na hora extra, claro, se você tiver esse tempo. Porque o Thiago está passando aqui para a gente. Como você entra em contato com o Tom Manini, está aqui o site do Tom Manini, da consultoria, para contratá-lo, para conversar com ele, para convidá-lo para comer um churrasco, enfim. Está aqui, é um cara que está sempre de boa, tirando aí as obrigações, a agenda. É uma pessoa sempre muito disposta a dar palpites. Sabe palpite bom? Sabe aquele cara que vê você fazendo alguma coisa e fala, ó, como ele fez ali com o marceneiro, cara, cria um processo, cara, se é bom, produz, cara, por que não tem resultado? Enfim, isso é da natureza dele como educador, como palestrante, mas antes de mais nada, como diria o Faustão, enquanto ser humano, o Tom Manini é esse cara. Então fica um pouquinho aí, só vou dar esse giro pra gente continuar aqui na hora extra, a gente continua no papo mais um pouquinho pra explorar um pouquinho mais aqui o Tom Manini. Vamos lá, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E eu quero olhar aqui para um site. Aqui sim, né? Vamos olhar para um site de notícias boas, porque muita coisa boa e pequena e mágica acontece em volta aí do lugar onde você está. Vamos aqui para o site Só Notícias Boas, só traz notícias boas. Homem mais rico da Índia reestrutura fábrica para doar oxigênio, é isso aí. Esse é o momento de doar, não adianta ficar pensando na indústria, ele é o cara mais rico, então produz oxigênio, é isso que precisa. É assim que o mercado lá vai se recuperar depois com pessoas vivas, né? Menino autista só queria a placa da loja de brinquedos e o vendedor fez uma grande surpresa, deu dela ele de presente. Chácara cuida do futuro do país, resgatando adolescentes em Curitiba. Boas notícias. Selfie da vitória. Enfermeiras comemoram UTIs vazias e viralizam. É a melhor notícia que a gente quer ver, né? Menos gente na UTI, né? Aquela imunidade de rebanho chegar e a economia começar a andar, mas principalmente as pessoas tranquilas e felizes. Homem volta a enxergar após 19 anos e chora no ombro do médico. Isso é uma boa notícia, não é? E você aí, qual é a boa notícia que você vai produzir para o mundo hoje? Que boa notícia você está criando aí, hein? Roberta, traz seu último destaque do dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E aí, vai de robotáxi? Carros inteligentes. A Baidu lançou em Pequim o primeiro serviço de táxi autônomo do país. Apelidado de Apollo Go Robotaxi, ele opera por meio de um app cuja capacidade vai além dos formatos convencionais por liberar funções de segurança graças ao código QR. Assim, os passageiros podem, por exemplo, acionar a buzina e destravar as portas. E tem mais, antes de dar a partida, os veículos conferem se os cintos estão afivelados e se as portas estão trancadas. Isso que é tecnologia. Mas quem acompanha a jornada do passageiro? Através da rede 5G integrada, as viagens são controladas remotamente por motoristas humanos, que assumem a direção caso algo dê errado. E aí, você embarcaria nessa?
Olha, Eu embarcaria sim, por que não? Tranquilo, né? Não precisar de motorista. Se precisar, tem alguém no remoto lá dizendo, olha, aperta tal botão, tá tudo certo. Mas já a gente volta aqui para a hora extra, mas eu queria deixar para você só uma reflexão que eu coloquei aqui na minha página do Facebook. Quando uma pessoa desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Isso é uma frase antiga. Tudo o que já conquistamos, né, tanto individualmente e também como humanidade, nasceu antes, quando alguém sonhou. Sonho grande, sonho pequeno, não importa o tamanho do seu sonho, você é do tamanho desse sonho. O lugar dos sonhos dentro de você é sagrado e não pode ser destruído jamais. Continue sonhando. O sonho é um ensaio emocional para que a gente sinta antes o gostinho de uma felicidade que ainda vamos conquistar. Mas não se iluda, viu? Cuidado. O aliado mais importante de um sonho é um plano. Senão ele vai para o terreno das ilusões. Então, eu quero saber hoje, já que o seu dia está começando, por onde você vai começar o seu sonho? O que, que você vai fazer hoje em nome do seu sonho? Esse aqui é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. E nesse momento aqui, eu quero agradecer as rádios que transmitem a gente, as redes. Eu volto já para a hora extra, mas antes agradeço a Ulisses Galuti da GECOM, Thiago Onion Media aqui na produção, edição, Roberta, apresentação, Isidro Pesquisa e Davi Aguiar da Rádio Positiva, transmitido para todo mundo. A Roberta vem dar o serviço de amanhã e eu já volto para a hora extra.
Por hoje é isso. O Feliz Dia Novo está em todas as redes o dia inteiro para quem quiser ver e ouvir. E também nos agregadores de podcast e através da rede positiva de rádio que está sendo formada. Amanhã tem mais Papo Nutritivo aqui. Nossa convidada também já é de casa, Rebeca Toyama. O Irineu continua aqui com vocês, com o papo Novas Competências para a Vida Toda, junto com o Cláudio Tomanini. Na quinta, tem Alfredo Rocha, que trata de liderança, motivação e vendas. Já impactou mais de 3 milhões de pessoas com suas palestras presenciais. E na sexta, tem Flávia Lippe e o Biohacking para uma vida produtiva e equilibrada. Feliz dia novo, feliz dia todo e até amanhã!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, voltando aqui para essa hora extra, para esse papinho, audiência altamente qualificada. Eu olho ali no chat e vejo assim, Renata Bimbo. Daí tem uma mensagem embaixo, oi vovô. Depois outra mensagem, é o Nick. Quem é o Nick? Vovô, no caso, sou eu. E Nick, no caso, é o neto de 7 anos que vê o vô aqui na internet. É isso aí. E você que está com a gente aqui, eu quero agradecer ao Nick. Ao Nick, que já está aqui ouvindo esse papo com o meu compadre, meu amigo, meu professor, meu mestre, Cláudio Tomanini. Chega junto aí, Cláudio. A Val Reis, o Neco Ribeiro, tanta gente que chega para dar esse bom dia para a gente. Você vê só, bom da internet é isso. Nós estávamos falando do rádio, né, Tomanini, que muda? Tá aí, ó. Entra o amigo lá do Canadá, entra o outro da Austrália, entra o palestrante, entra o professor Tomanini, entra meu neto de 7 anos aqui, para dizer bom dia. Quer feliz dia novo melhor do que esse, Tomanini?
De jeito nenhum.
É gente conectada de todas as idades, de todos os afetos, gente próxima, gente de longe, mas ligados dentro de algum sentido. Não é lindo demais isso?
Demais. Eu sou pai e avô, né? Eu fui agora de manhã, às 10 para 7, eu deixei o meu pequenininho de 6 anos na escola. Não tem coisa mais gostosa, não tem. Eu tenho que te dizer, Irineu, durante muitos anos da minha vida, eu corri para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, para criar patrimônio. Hoje, eu corro com o meu filho. Hoje, eu quero brincar mais, dar mais risada. É um outro perfil de vida, cara. Um outro perfil de vida.
Às vezes eu fico aqui equilibrando, né, até os entrevistados. Nós sabemos a importância do trabalho e da produtividade e das ferramentas. É tudo isso que a gente faz porque a gente está lidando com o recorte do papel das pessoas na sociedade. Mas, em contraponto, a gente sempre precisa lembrar isso. A sua riqueza não é aquela que se acumula, é a riqueza que você tem capacidade de viver. E aí tem que equilibrar isso aí. Olha, o que eu ganho, eu preciso ganhar o suficiente, é claro, para ter uma vida boa e proporcionar essas condições. Mas eu preciso ter tempo para aproveitar aquilo que eu ganho. Senão não adianta. O dinheiro pelo dinheiro não significa felicidade. Não, é o que ele proporciona, além das conquistas, é isso que você falou aí. Pô, peraí, corra atrás do dinheiro, produza dinheiro, use essa competência, porque esse é um jeito da gente participar do mundo, da construção do mundo, de colaborar, enfim, é um meio complexo da gente participar. Mas, ó, vá para a escola com seu filho de manhã, vá correr com ele também, porque senão que sentido, né?
Não teria nenhum, absolutamente nenhum na vida se não tivesse essa coisa gostosa. Aliás, é isso que me levou a fazer academia, né? Senão eu não teria disposição alguma. E sair com ele é muito legal, porque eu vou em qualquer lugar, no mercado, ou no shopping, as poucas vezes que a gente consegue ir, né? É, e ele fala, tá lotado, ele fala, pai, você já é idoso, pode colocar na vaga de idoso, olha lá, com cartão. Ele próprio pega o cartão e já coloca ali na vaga de idoso. E ele sai do carro dizendo, o meu pai conseguiu vaga, porque ele já é idoso.
Pois é, é um privilégio, né? O privilégio do velhinho. Eu também, eles ficam falando que por causa do meu cabelo branco, que eu já sou um velhinho. Se eu sou velhinho, coisa nenhuma. Eu, aliás, em função dessa reflexão que eu faço do futuro habilidade, que você sabe, o meu futuro habilidade é como é que o ser humano transita dentro desse ambiente complexo, porque as coisas mudam sempre vão mudar. E o ser humano, do ponto de vista psíquico, moral e de valores, ele é o mesmo. Tem coisas que até precisaríamos ter evoluído, né, como valores, se nós tivéssemos evoluído, talvez nós não tivéssemos uma política tão podre. Mas, enfim, nós vamos chegar lá. Essa 5.0 que você fala, esse mundo 5.0, concilia a sustentação, a sustentabilidade de tudo, seja da natureza e humana, de um modelo ético de mundo, onde se trabalha e onde se usufrui. Mas, enfim, todos os dias a gente tem esse desafio da futurabilidade, que é eu pensar o seguinte: quanto tempo eu tenho nesse mundo? Então, quando eu fiz 40, eu comecei a contar um a menos, só para eu ter precisão, olha, qual é que é o meu futuro? Então, o que eu faço? Se minha avó viveu até os 90, eu tenho 30 anos, então eu tenho que equacionar esses 30 anos. Se viveu até os 80, eu pego essa média, ainda que a minha medicina facilite mais a minha vida do que a minha avó. Se bem que a minha avó foi para 94, né, velho? Sem tecnologia, sem biotecnologia. Então, cara, o que você vai fazer com os seus próximos anos de vida? É isso que importa. Aí você faz um planejamento, que é isso que você estava tocando. Seja lá para que interesse, que sentido tem a sua vida, não é?
Certamente. Meu pai tem 84 anos e eu fico pensando, eu tenho 23 anos de diferença do meu pai. Aí eu falo o seguinte, poxa, ele já está velhinho, né? Não tem a mesma disposição que tinha. Então eu falo o seguinte, de vida útil, efetiva, eu tenho mais 20 e pouco. Eu posso ter de vida 40, mas de vida útil, assim, extremamente ativo, eu tenho mais 20. Se você não trabalhar isso de uma forma extremamente eficiente, não tem sentido. Até porque o princípio da vida é exatamente o que você construiu, o legado que você deixou, tá? E os valores que você deixa de uma forma estruturada. Esses são os princípios para falar, o cara deu certo na vida. É exatamente quando você assegura esses pilares de forma muito, muito importante. Por isso que eu chamo a atenção de todos que estão escutando aí, para falar o seguinte, eu acho que é um bom momento para a gente repensar, para a gente redefinir, revigorar, realocar, reinventar, reestruturar, rever e reimaginar a nossa vida, a nossa carreira, a nossa vida e a nossa carreira. Porque mudança constante é normal, isso eu acho que é a única coisa que é normal dentro desse mundo que a gente está vivendo. Então não vai parar mais isso. Ah, eu estou cansado. Então se prepara para a maratona, porque ela não vai parar, não vai parar. É óbvio que o estágio de vida que eu tô é aqui, não, eu não quero mais comprar carro bacana pra caramba e tal. Eu quero um carro pra andar, e tá muito bom. Aliás, eu nem carro quero, né? Na verdade, nem carro quero. Mas são outros princípios e valores. Mas você que está construindo, qual é o teu propósito? De que forma que você está fazendo isso? O que você está estruturando isso? Quando eu falo de venda 5.0, usa a tecnologia toda para ser mais eficiente. Esta é a sacada. Não queira ir para o empírico. Não queira ir para o empírico. O cara de vendas, tudo ele quer fazer empírico. E não dá mais. O gestor quer achar que vamos motivar, vamos lá. E não é por aí mais. É promover reflexão, é promover pensamento. E o que menos a gente tem feito é pensado de forma estratégica. isso não é fácil, não. Pensar estrategicamente é muito difícil. Por quê? Porque tem cenas do cotidiano que nos levam a pensar no imediatismo e não numa coisa estruturada e planejada. Só para ter uma ideia, o brasileiro é o cara que menos poupa na história. Assim, ó, no mundo, menos poupa. Ah, porque eu não tenho para poupar? Mentira! Quando você fala com o cara que não tem para poupar, ele comprou um telefone de 5 mil reais. E quando você questiona, ele fala, mas eu não tenho direito de ter um telefone de 5 mil? Você tem todo o direito, só priorize. Por quê? Porque amanhã é um outro dia. Amanhã é um dia novo. E você precisa estar preparado para isso. Ah, mas eu posso morrer? Sim, todos nós podemos morrer a qualquer momento.
É.
Um meteoro cair aqui e acabar com a Terra. E a gente voltar tudo. Mas se a gente for fazer isso, a gente acaba sendo impulsivo e inconsequente.
Esse jeito da... É um dilema humano isso, porque a gente não foi feito para trabalhar. É por isso que a gente precisa pegar gosto. A gente vivia num lugar onde a gente caçava e colhia. Então estava tudo bem. E a gente nem precisava se preocupar com casa. A gente se enfiava na toca que aparecia. Problema só é que, como foram criando outras espécies, tinha uns bichos que eram muito bravos e fortes. Então tinha os predadores. A gente precisou se defender. Daí precisamos criar uma tal de sociedade, núcleos, grupos. Ó, alguém precisa tomar conta da caverna. Eu vou caçar, você cuida das crianças. E aí depois, pô, não dá para ficar mudando. Com criança no colo, puxa vida. Acabou a fruta aqui, acabou os animais aqui, todo mundo fugiu porque a gente apareceu. A gente precisa se instalar em algum lugar. Quem quiser, aliás, eu vou pedir uma dica de livro, já fica aqui também. Quem quiser, quem gosta de entender o princípio das coisas, por que a gente é assim, é fundamental ler os livros do Harari, né? O Sapiens Sapiens, o Homo Deus, as 21 lições para o século XXI. São reflexões que contam a nossa história, por que a gente é assim e que curso a gente fez para ser isso. Agora, o ambiente é complexo, mas continua sendo, de certa forma, igual. Olha, você tem necessidades, você tem desejos e tem essa complexidade aí de uma sociedade que a gente criou. Hoje a gente é vítima daquilo que a gente criou. Desculpa, mas a gente precisa lidar com isso, né?
Sim, o Lacan, discípulo de Freud, diz o seguinte, que o ser humano é um completo insatisfeito. Então, é aquele negócio, né? Quando você não tem a casa, você fala, o dia que eu conseguir uma casinha pequena, modesta, eu vou estar feliz. Aí você consegue a casinha modesta, pequena. Aí você fala, poxa, eu vou ser feliz de verdade é na hora que eu conseguir uma casa um pouco maior. E quando você consegue a casa um pouco maior, você fala, eu podia ter um pouquinho mais. E essa busca de um pouquinho mais, faz parte da natureza humana. Então, a gente tem que entender que é um processo evolutivo e de insatisfação constante. Isso move o mundo. Isso cria grandes oportunidades. O que a gente não pode fazer é com que isto seja a essência da vida.
Isso.
Tá? E que rompa com princípios e valores. Se não romper com princípios e valores, eu acho bem legal. Aliás, eu quero dar um presente para toda a tua audiência aí. Eu acabei de colocar lá no meu Instagram, que é @tomanini, o meu livro, o e-book do meu livro, Venda Muito Mais. Como obter resultados fazendo planejamento. Então tá lá, ele é um presente para toda a audiência da Rádio Positiva, do Irineu Toledo e de toda a equipe do Irineu. Tá lá na bio, é só baixar e ele é um presente para você.
Opa, muito obrigado. Então tá aí, ó. Você já ganhou aí. Mais nutritivo que isso. Ó, tô aqui, ó. Tá passando o endereço aqui, @tomanini, lá no Instagram. Você encontra lá. Esse é o papo nutritivo que a gente traz. Mas eu falei aqui do livro do Harari. Você quer dar uma dica aí para as pessoas de livro, comida, documentário, alguma coisa que só lê tal coisa assim? Dá uma dica aí de coisas aí que fizeram diferença para você nas suas leituras.
Eu acho assim, que pro pessoal todo, né, tem um livro que é muito legal, chama O Poder do Hábito. O Poder do Hábito é um livro muito gostoso, é denso, mas muito gostoso, que você vai entender que a importância que tem de a gente mudar o hábito. Eu quero acrescentar só um item. Você não muda hábito se não tiver determinação. Ponto. Então você vai ter que ter determinação na tua vida. Usa isso como palavra-chave, tá? Determinação. Nem tudo que você vai fazer é o que você gosta, tá? Mas você tem que fazer o que precisa ser feito. E isso se chama determinação.
É isso aí. A gente trabalhou esse tema ontem, por incrível que pareça, ontem aqui com o Daniel Luz, que é esse fazer. A gente, às vezes, se encanta com a coisa do Confúcio, né? Que é filosófica, do encontre alguma coisa que você gosta, você não vai trabalhar nunca. Não, encontre o que é necessário, encontre a sua utilidade, isso, e seja feliz com isso, que aí você depois vai ter essa satisfação. Né? Senão você fica procurando atender a si mesmo e não atende o mundo. Eu gosto de usar aqui também uma expressão de músico que... Tem até um filme que eu não lembro o nome agora, de dois músicos importantes. Por que que um se perpetuou e o outro acabou? Então, esse cara que viveu a vida inteira dele com a música, ele explica assim, por que que ele deu certo. Ele fala assim, não, porque eu vivi para a música. E aquele outro, ele fez a música viver para ele. Então, quando você atende a música... Você se entrega para a música. Então, aos 40 eu me entrego para a música de um jeito, aos 60 de outro, aos 80 de outro. Agora, se a música é que me serve, ou seja, eu me deprecio porque eu gasto. A música não, ela é virtuosa, ela prossegue. Então, ele explicava a longevidade dele como reputação, porque ele se dedicava ao que ele fazia. E não era o contrário. É muito interessante, né, essa reflexão.
Certamente.
Tomanini, certamente. Sempre muito bom estar no papo com você. Espero que você tenha aí um bom dia e saber como é que estão aí as suas coisas, como é que está a sua atividade em tempos de pandemia. Estamos recuperando já as palestras aí um pouco híbridas, né? Grupos aí observando todo o controle. Então, rapidinho as empresas voltam a afiar aí as suas equipes com a colaboração de consultores como você e outros muito, né, que tem esses 20 anos de trabalho, né, com organizações. Como é que está aí para você?
Bom, está começando a ter uma retomada, ela é bastante lenta ainda, não é a mesma coisa, porque a gente está, quando a gente faz a comparação, a gente faz a comparação do que a gente tinha para o que a gente tem. Então tem um gap aqui legal, mas ela está sendo construída. Eu acho que as empresas, isso foi muito bom, começam a entender o seguinte, que não é mais papo motivacional, mas é papo provocacional, construtivo. Então as empresas estão deixando um pouco o oba-oba para serem muito mais construtoras de relações. Lembra, a gente falou de venda 5.0, do high-tech, do high-touch. Então a tecnologia e a inovação precisa ser aproveitada para ajudar no avanço e não para substituir. Nada substitui a conexão humana. Então, isso a gente vai ter cada vez mais. Só que de uma forma estruturada, de uma forma muito mais planejada e muito mais assertiva. Ou seja, é usar aquilo que nos diferencia dos animais, a inteligência. A inteligência. Então, precisamos cranear antes de fazer.
Cranear, é isso aí. Olha quem apareceu aqui te dando um alô. O Cláudio Diogo, já esteve aqui com a gente, muitas mensagens chegando aqui com os nossos parceiros, muita gente bacana mandando alô, e eu quero agradecer a todo mundo aí que está com a gente, aí o pessoal sempre muito grato, é muito legal a gente poder participar, né, as empresas, né, muitos profissionais estão adotando o programa aqui, que já fica, em vez de ficar ouvindo só notícia ruim, a gente dá uma olhadinha nas notícias lá, mas traz gente que fala, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar para o mundo que a gente pode controlar, fazer aquilo que a gente pode fazer, e depois a gente vai consertando o mundo lá fora, né, a economia grande, mas a gente começa pelo pequeno, o que eu posso fazer hoje, e a contribuição que você traz para os ouvintes, como todos os nossos entrevistados aqui, é magnífica, é maravilhosa. E é muito legal fazer isso como propósito, né? Como você faz com a gente nos eventos, como você está fazendo com as pessoas aqui através desses convites que eu trago para o papo. E é muito legal ver quantas pessoas ficam agradecidas. Sabe que a gente teve nesses três meses que a gente entrou nesse formato rádio aqui, ontem a Roberta puxou 32 mil downloads. Não é fantástico? Quer dizer, não é uma audiência daquilo que está aparecendo no seu Facebook, agora no Instagram, porque eles estão maquiando isso, mas isso é consistência, não sou eu que estou falando, e é o Analytics, que, né, não é nem controlado por nós. Sabe quantos inscritos a gente tem no Alexa? Assim, de cara, assim, sem fazer campanha, sem colocar dinheiro, porque a gente não tem para investir para promover o programa e a gente não tem fake views aqui. Sabe esse negócio de comprar audiência? Não tem. Tem 2.000 inscritos na Alexa. Se você chegar na Alexa e falar, ô Alexa, toca aí a Rádio Positiva, ou Feliz Dia Novo, ou Irineu Toledo, ela vai te escolher. Vai escolher tocar o programa, enfim, você vai... Isso é maravilhoso, então as pessoas depois, através de muitos meios, elas têm chegado até a gente, agradecido, do Brasil, de fora do Brasil. Porque é isso aí, ideias, né? Pessoas que têm o que dizer de bom, acrescentam, começar o dia assim, e você me enche de alegria estando aqui, como o Cláudio Diogo, que também dispensou uma agenda, acordou. Aliás, o Cláudio Diogo foi muito legal, porque eu já acordei a família, né? Já veio ele e a Ana no mesmo dia. Já botei os dois na conversa, meu. Muito bom. O Marcelo Ortega esteve aqui a semana passada. A semana que vem tem aqui também a Daniela. Ah, sabe quem vai estar aqui essa semana também, que é da turma do NetSpeakers? É o Alfredo Rocha. Aqui no programa vai ser a primeira vez. Você já está fazendo um repique. Mas o Alfredo Rocha vai estar com a gente na quinta-feira aqui. Pô, fantástico, né? Desse time dos bons, né? Legal.
Muito bom. Tumanini. Meus amigos, vocês que estão nos escutando aí, pensa sempre o seguinte, que a vida tem que ser que nem um projeto de uma construção. Quando você vai construir, você não começa assim, chama o pedreiro e faz. Não. Você faz o quê? Você tem um pensamento de como é que você tem ideia, como vai ser a tua casa, tal, que ou seja, monta o teu propósito. Aí o que, que você faz? Você chama um arquiteto para consolidar a tua, que vai fazer o desenho daquela casa. Por que chamar o arquiteto? Porque ele é o profissional especializado nisso e ele vai conseguir colocar as tuas ideias no papel. É daí que serve o coaching, é daí que serve a mentoria, é daí que serve os livros, etc. Quando coloca isso, ele te dá toda a imagem do que é para você fazer os ajustes. Isso eu quero, isso eu não quero, tal. Aí depois você começa a construção. E a construção tem um planejamento, tem uma estrutura. E é assim que tem que ser a nossa vida. Ah, então construa a sua casa, o seu castelo, mas de uma forma estruturada, porque senão você vai fazer isso na areia e vai estar fadado ao fracasso. E não esquece uma coisa, faz 1% por dia daquilo que você tem que fazer a mais, 1% a mais. Ao final de um ano, você fez 365% a mais do que você teria feito se não tivesse ganhado para fazer 1% só a mais.
É isso aí. Então vai lá. 1%, acho que você pode dedicar 1% do seu tempo de hoje para fazer isso aí que você sonha, hein? Tumanini, espero tê-lo sempre aqui, sempre que você tiver uma agenda para falar aí da sua atividade. Vamos aí acompanhar a economia, esperar que as coisas voltem a fluir normalmente, com aquela pegada. E como você chamou a atenção, tem gente se preparando aí, porque a retomada vai ser forte. Você vê a área de turismo, a área de entretenimento, que está sofrendo, mas estão se preparando, porque a coisa vem forte. A gente vai sair dessa ressaca com fome de bola. Então, quem tiver o que entregar, olha, vai se dar bem.
Vai.
É isso aí. Bom, foi um prazer estar com você aqui, Cláudio. E amanhã, então, a gente... Fala novamente com quem tem o que dizer de bom. Amanhã tem Rebeca Toyama. Obrigado aí, Ulisses Galucci. Obrigado, Tiago, Isidro, Roberta. Rádio Positiva da Via Guiar. Amanhã espero vocês aqui às 7h30 da manhã. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo. Feliz dia todo. Valeu, Tumanini.
Obrigado, Irineu. Você é exatamente o Bolt, o protagonista. Então, sucesso para vocês aí todos.
Obrigado.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.